Informação Regional.
Olá a todos, sejam bem-vindos ao noticiário na Rádio Campo Maior. Candidatura das Festas do Povo de Campo Maior a Património Cultural e Material da Unesco vai ser analisada em dezembro. Elvense Daniela Bairu é jovem promessa no mundo da dança. Projeto Relicta em destaque no ambiente em FM. E o regresso às aulas é feito a cada ano que passa de uma forma mais sustentável. São estes os temas a desenvolver já de seguida. Olá a todos. Tal como noticiámos anteriormente, a candidatura das Festas do Povo de Campo Maior a Património Cultural e Material foi aceito pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura e vai assim ser analisada no decorrer da sessão do Comitê do Património Mundial, que se realiza entre 13 e 18 de dezembro, no Sri Lanka. Wanda Portela, presidente da Associação das Festas do Povo, considera que este é mais um passo na candidatura que, a ser aprovada, é um motivo de orgulho para os Campo Maior.
A candidatura vai ser avaliada e votada no mês de dezembro. É mais um passo nesta candidatura que já se arrasta ao longo de alguns anos e que todos os campomaiorenses ansiamos que o parecer seja positivo. Para nós, campomaiorenses, é um motivo de orgulho, é mais um reconhecimento do trabalho e da dedicação que este povo põe na sua festa e nas suas tradições. Para nós é um orgulho que seja reconhecido o trabalho que é feito por nós.
Quanto à realização das Festas do Povo, a Presidente da Associação garante que a próxima edição irá decorrer quando estiverem reunidas todas as condições de segurança.
Iremos realizar as nossas Festas do Povo o mais rapidamente possível, logo que todas as condições estejam reunidas. Por um lado, há a grande obrigatoriedade de manter o nível a que as nossas festas já se colocaram. Por outro lado, teremos que manter todas as regras de segurança e fazer com que o nosso povo, uma vez que avance para festas, estejam reunidas todas as condições. Não é de maneira alguma possível a realização das festas sem que a essência destas se mantenha. A união, a partilha, os serões, logo aí, só quando estas condições estiverem reunidas é que nós vamos avançar.
Já para o presidente da Câmara de Campo Maior, João Moacho, este é um motivo de grande orgulho para Campo Maior e para os campo-maiorenses, sendo este o reconhecer do trabalho que é feito ao longo de vários anos.
O sonho está mesmo aí, está ao virar da esquina. E o anúncio de que as Festas do Povo de Campo Maior, entre 13 de dezembro e 18 de dezembro do corrente ano, possam ser classificadas como património imaterial da Unesco, é um motivo de extremo orgulho para Campo Maior e para os campo-maiorenses. Ou seja, a arte efêmera de trabalhar o papel, como também os campo-maiorenses fazem, pode ser reconhecido e vai ser reconhecido certamente já no final deste ano no Sri Lanka. Digamos que é o reconhecer, como eu já disse, de todo um trabalho que tem vindo a ser feito ao longo de décadas, mas também da equipa da Associação das Festas do Povo, da própria Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo e da Câmara Municipal, que em parceria deram corpo a esta candidatura e que felizmente está a chegar a bom termo.
O dossiê desenvolvido pela Turismo do Alentejo e Ribatejo, Câmara Municipal de Campo Maior e Associação das Festas do Povo de Campo Maior, recebeu agora luz verde da Unesco para ser votado pelos membros do Comitê no decorrer dos trabalhos, onde vão ser avaliadas 60 candidaturas de bens e manifestações apresentadas por diferentes países. Daniela Bairua, de 22 anos, é natural de Elvas e licenciada em Dança pela Escola Superior de Dança. Daniela Bairua estreou-se no Festival Assalto com o espetáculo Roncador, da companhia Raiz de Polon. Sobre esta oportunidade, a bailarina explica como surgiu.
Foi através da Kátia Trinca, que tem um coletivo, e eu já trabalhei no festival em anos anteriores na parte da produção, da assistência à cozinha, portanto, fiz sempre um bocadinho de tudo no que era o auxílio. E então ela disse, olha, surgiu aqui, pronto, esta vinda da companhia, gostava imenso que, pronto, se fosse possível seres a bailarina convidada. E foi, sinto que foi tudo também muito natural e foi sempre mútuo. Eu adoro trabalhar com eles e com a Cátia e com o João. E depois senti que foi um bocadinho a recompensa, digamos assim, de todo esse esforço e acabar a licenciatura. E em menos de um mês ter este convite tão bom e tão fundamental e importante no início de carreira, não é? Foi a cereja no topo do bolo.
Daniela Bairua terminou recentemente a licenciatura em Dança pela Escola Superior de Dança e estreou-se no Festival Assalto, que decorreu no final do mês passado em Elvas. O projeto Life Relict está hoje em destaque no programa Ambiente FM. Trata-se de um projeto que tem como parceiros a Universidade de Évora e o Centro de Investigação Científica e Tecnológica da Extremadura. O principal objetivo do projeto é melhorar o estado de conservação dos azereirais e adelfeirais em Portugal, uma vez que enfrentam graves problemas de expansão e ameaças à sua preservação, como adianta José Janela, da Quercus.
Estas duas comunidades de plantas são relíquias da vegetação de outrora, quando o clima da Península Ibérica era subtropical e, dada a sua raridade, a União Europeia classificou-os como habitats prioritários para a conservação. Atualmente, este habitat está pouco representado na Península Ibérica, encontra-se fragmentado e disperso e em mau estado de conservação, por enfrentar graves problemas de expansão e ameaças à sua preservação. Para inverter a situação desfavorável do habitat, serão implementadas medidas de gestão concretas dirigidas às comunidades de azereirais existentes na Serra da Estrela e na Serra do Açor e às comunidades de adelfeirais existentes nas Serras de Monchique, por serem estas as áreas mais representativas destas comunidades em Portugal. Por conseguinte, são estas as áreas de intervenção do projeto e fazem parte da rede Natura 2000.
O projeto Life Relict é o tema da edição desta semana do programa Ambiente em FM. O início do mês de setembro é sinónimo para muitos pais de preparar o regresso dos filhos à escola com a já habitual compra de materiais escolares. Agora, e para tornar este regresso às aulas mais verde, a preocupação com a sustentabilidade é diferente de outros tempos, com a sociedade cada vez mais ciente da importância que as decisões de consumo têm para fazer face às alterações climáticas.
Saímos à rua para perceber junto dos ouvintes que sejam pais de crianças ou jovens em idade escolar que cuidados têm na escolha dos artigos escolares e se procuram reutilizar os materiais de outros anos.
Patrícia Gonçalves. Normalmente o meu filho é uma criança que poupa bastante os materiais. Eu normalmente o que faço é que tento sempre que ele veja a necessidade que tem para o ano seguinte, compramos só mesmo o material que é necessário.
Ao nível, por exemplo, da mochila?
Lá em casa temos uma regra que é ele tem que estimar a mochila pelo menos de 2 em 2 anos, é quando nós fazemos a troca da mochila. É claro que nem sempre é viável o que nós lhe dizemos, mas normalmente é de 2 em 2 anos. Este ano toca comprar a mochila nova.
Quando se compra materiais novos, às vezes pensamos, por exemplo, um lápis pode ser comprado avulso, pode também ser comprado numa embalagem. Essa embalagem nós sabemos muitas vezes onde é que vai parar depois de ir para o lixo. Pensa-se também no meio ambiente quando se faz a compra do material escolar?
Um bocadinho sim. Lá em casa usa-se muita reciclagem, portanto compramos sempre avulso. Há necessidade de um lápis? É um lápis que se compra. Há necessidade de voltar a comprar outro? É outro. Nunca compramos uma embalagem com 10, 15 lápis.
Jorge Sousa, normalmente pensa-se sempre no meio ambiente e pensa-se a reutilizar os materiais dos anos anteriores, sempre que possível. E além de mais, nós fazemos também reciclagem, né? Sempre que vem alguma coisa embalada, plásticos, fazemos a divisória em casa e depois é distribuído pelos postos da reciclagem.
É uma coisa que é incutida logo em casa aos filhos?
Exatamente, isso foi sempre.
Norma, o que é que compram de novo?
Assim, os livros, os manuais escolares, não é? Que isso é obrigatório. Alguns materiais mais básicos, já gastos, que já não têm mais utilização. De resto, o que sobra do ano anterior é sempre reutilizado.
Fernanda Trindade. A mochila é sempre nova, que isso não há hipóteses com as crianças, não é? Mas compassos, lápis de cor, canetas feltro, sobram sempre do ano anterior, são sempre reutilizáveis.
Ou seja, aproveita tudo o que é possível do ano anterior, à exceção da mochila, porque o rapaz quer sempre uma mochila nova.
Exato, a mochila tem que ser sempre nova.
Quando se compra estes materiais escolares novos, pensa-se no meio ambiente?
Podemos tentar ter essa preocupação, mas as exigências são esta marca, este tipo de lápis e não temos hipótese.
Isso acaba também aqui por condicionar a escolha do material, não é?
Exato, exatamente. Condiciona bastante. Temos que recorrer só àquela marca, àquele lápis, àquela caneta.
Aquilo que é exigido pelos professores.
Exatamente.
Fátima Ouro. Tento primeiro reutilizar materiais que já tenho, caso seja necessário novos e que não tenha aí compro. Costumamos reutilizar os cadernos, a mochila, os lápis, depende se tiver ainda alguns que dê, utilizar até não dar, canetas também, todo o material que seja canetas de pintar, lápis de pintar, normalmente reutilizo sempre.
E quando há necessidade de comprar alguns artigos específicos, procura produtos que sejam amigos do meio ambiente ou não olha essas questões?
É curioso porque eu normalmente não, mas a minha filha gosta de ver o que é bom para o ambiente ou não. E então ela própria tenta escolher sempre esse tipo de material.
Segundo um estudo recente levado a cabo em Portugal, 60% dos encarregados de educação concordam que é fácil tornar as compras do regresso às aulas mais sustentáveis, com a mesma percentagem a revelar que compra apenas o material escolar necessário. Já 49% optam por reciclar materiais, sobretudo os estudantes do ensino superior. E quanto à previsão do estado do tempo para hoje, segunda-feira, dia 13 de setembro, contamos com céu geralmente muito nublado, períodos de chuva ou aguaceiros, que serão por vezes fortes e acompanhados de trovoada. O vento sopra fraco a moderado e haverá uma pequena descida da temperatura. Cabo Maior conta com mínima de 17, máxima de 28, Elvas mínima 16, máxima de 29 e em Porto Alegre a mínima é 17 e a máxima de 27 graus. E é desta forma que terminamos o noticiário. Já sabe que estas e outras notícias estão sempre disponíveis no nosso site, em radiocampomaior.com. O noticiário regressa às 9 da manhã. Até lá, continue desse lado, tenha uma ótima segunda-feira.
Informação regional.